reforço e o aumento da eficácia de mecanismos de informação, de fiscalização, de punição dos infratores, bem como dos esquemas de apoio aos trabalhadores. O PCP traz também a este debate o seu contributo com uma proposta concreta, identificando que em Portugal a realidade laboral traduz de forma indelével o fosso existente entre a consagração legal dos direitos e a sua concretização, cumprimento e exercício efetivo. E esta realidade é visível através do desrespeito, incumprimento e violação de direitos dos trabalhadores e é inseparável do agravamento das condições de trabalho, da precarização das relações de trabalho, da desregulamentação de horários e da facilitação e embaratecimento dos despedimentos. É urgente tomar medidas alternativas que contrariem a destruição e degradação das relações de trabalho e das condições de vida promovidas por sucessivos governos. E é urgente travar a generalização e legitimação da precariedade, mesmo as que vêm disfarçadas de modernidades e desenvolvimento tecnológico, que aliás corporiza assim uma estratégia de substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Para o PCP não só é possível, como é urgente promover de uma vez por todas um efetivo combate que traga justiça à vida de milhares de trabalhadores que são duramente explorados e sujeitos a uma brutal precariedade. Urge a criação de mecanismos dissuasores do recurso a estas práticas ilegais, assim como dar ao trabalhador a possibilidade de recurso a meios mais eficazes de reconhecimento da relação laboral subordinada através da ação executiva. E por isso propomos que sempre que seja detectada uma situação de irregularidade de recurso ilegal à prestação de serviços, e nomeadamente sendo detectada pela ACT, que seja dada força executiva à decisão condenatória, no sentido do trabalhador ver a sua situação regularizada. Não só a simples apreciação do reconhecimento da sua relação laboral com subordinação jurídica ao empregador, mas também que a mesma seja imediatamente convertida em contrato de trabalho sem termo, garantindo estabilidade e direitos a estes trabalhadores. A precariedade é um flagelo individual e coletivo que representa uma grave violação de direitos e exige o seu firme combate e erradicação de todas as formas de precariedade. Da parte do PCP, não há cedências, estamos do lado do emprego com direitos na vida de todos os trabalhadores, rejeitando, denunciando e combatendo todos os abusos, atropelos e ilegalidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento. Eu perguntava-lhe como é que pretende responder. Muito obrigado. E dou a palavra à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva para o primeiro pedido de esclarecimento do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as Srs. Deputadas e Srs. Deputados e saúdo o PCP por trazer esta iniciativa a debate. Defender o trabalho digno para todos não é utopia, é justiça. E o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defendem este desígnio. Srs. Deputados, na sequência da pandemia, as prioridades do Governo centram-se na proteção de vida das pessoas, na proteção dos rendimentos das famílias, do emprego, das empresas e dos seus trabalhadores. E dentro de um vasto conjunto de medidas pela valorização e dignidade do trabalho, relembro o aumento do salário mínimo nacional, que desde 2015 a 2021 teve um aumento de 31,7%, ou seja, mais 160 euros, estando previsto o aumento de 245 euros até ao final da legislatura, atingindo o valor de 750 euros. Relembro ainda o combate à precariedade no trabalho, incluindo os falsos recibos verdes, o combate ao recurso abusivo aos estágios, o combate ao uso dos contratos de emprego e inserção social para a substituição dos trabalhadores e o combate às formas modernas de trabalho forçado na alteração do regime jurídico, na promoção da segurança e saúde no trabalho e licenciamento de agências privadas. E se foram assim dados passos relevantes na seletividade e focalização das políticas ativas de emprego, é preciso prosseguir este caminho, através da promoção do diálogo social, com vista a reforçar as medidas de combate à precariedade, à redução dos níveis de insegurança no mercado de trabalho, prosseguir o reforço na capacidade inspectiva da ACT, que neste mês de maio a ACT passa a ter nos quadros de mapa de pessoal 493 inspectores, sendo o maior número de sempre, e 50 inspectores de reforço extraordinário passaram a permanentes. Srs. Deputados, sendo este um combate central para uma sociedade mais digna, pelo que se impõe uma maior articulação de dados entre a ACT e outras entidades. Implementar um novo sistema de informação na inspeção do trabalho. Impõe-se a redução dos níveis de insegurança no mercado de trabalho. O reforço dos mecanismos de controle nas cadeias de contratação e de combate à cedência ilícita de trabalhadores. O reforço dos poderes da ACT para combater fenómenos inaceitáveis que todos, como sociedade, temos de garantia de inclusão no sistema de proteção social das novas e velhas formas de trabalho. Senhores deputados, muito já se fez, mas ainda temos um caminho a percorrer. Assim, deixo uma pergunta à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, atendendo a que se encontra em curso, em sede de concertação social, a discussão do Livro Verde do Futuro do Trabalho e a respectiva alteração ao Código do Trabalho, com reforço dos poderes da ACT, pergunto à senhora deputada se o PCP está disponível para trabalharmos estas questões de forma integral. Disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Olga Silvestre, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PSD, com matriz personalista e humanista, centra a sua atividade política na defesa da dignidade humana. O PSD repudia o trabalho forçado ou qualquer forma de exploração ou escravidão. O PSD é um partido responsável e que não assobia para o lado, senhor deputado. É, aliás, um atentado contra os direitos humanos, o que é abominável em qualquer sociedade, muito mais numa sociedade democrática. Os direitos humanos não têm nacionalidade, raça, sexo ou ideologia política. Infelizmente, há sempre quem não hesite em explorar o próximo de forma iníqua, indigna, inadmissível e criminosa. O que é abominável e não faz parte do nosso ADN de povo acolhedor e exímio na arte de bem receber e contradição de séculos de bem tratar o próximo. As notícias recentes da exploração de imigrantes chocam-nos e exigem uma resposta firme e inequívoca por parte do Governo. Mas o Governo socialista falhou com os mais desprotegidos, como de resto falha em tantas coisas. Ignorou os alertas do município socialista, ignorou as queixas dos sindicatos, do CEF e da ACT, ignorou durante muito tempo as denúncias da comunicação social. Como sempre, ignorou o que incomoda, ignorou o que não podia ser ignorado. Mas estas situações, manifestamente graves e de urgente resolução, são a exceção e não a regra e não se circunscrevem a uma região ou setor. Mas ainda que pontuais, têm de ser combatidas sem complacência e sem hesitações. Não pode o Governo nem a esquerda andar a reboque da onda mediática. E não pode ir a criar diplomas que fingem que resolvem, mas não resolvem. Não é ingênuo, mas é ilusório. Querer legislar o que está legislado e à medida é deixar escancarada a inação e incompetência do Governo e nada a resolver e quem está a sofrer literalmente na pele maus-tratos. É desumano. Senhores deputados, o que o país precisa é que o Governo faça cumprir as leis existentes. Se o Governo fizesse as inspeções que devia e agisse, nada disto acontecia. E, mais uma vez, os partidos de esquerda, em vez de exigirem ao Governo que crie meios e incentive a fiscalização das atividades, não. Limitam-se a deitar as culpas nas empresas e nos empresários, que são geradores de riqueza e que sentem as dificuldades da crise. Sim, porque os incumpridores são uma exceção e não se pode confundir a árvore com a floresta. A solução é ter um Governo que funcione e faça cumprir a legislação. Para isso, tem de implementar uma fiscalização robusta e proporcionar meios humanos e técnicos. E não são 50 inspectores da ACT que resolvem o problema. A solução passa pelo reforço da ACT e a criar políticas de integração dos imigrantes. Senhora deputada Diana Ferreira, está disponível o Partido Comunista para trilhar este caminho? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder aos dois pedidos de esclarecimento acabados de formular, tem a palavra a sua deputada Diana Ferreira, faz favor, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço à Sra. Deputada Dulce Araújo, do PS, Sra. Deputada Olga Silvestre, do PSD, pelas questões. E, Sra. Deputada Dulce Araújo, eu começo desde já por lembrar que na última revisão à legislação laboral foi pela mão do PS que se aumentou o período experimental. e que se aumentou para 180 dias, e isso não é um combate à precariedade, muito pelo contrário, é uma promoção da precariedade, como aliás o último ano demonstrou de forma clara, que foram muitos os trabalhadores no período experimental que foram os primeiros a serem despedidos a pretexto do surto epidémico. Por isso, isso não é combate à precariedade, o combate à precariedade é efetivamente tomar as opções que significam que todas as necessidades permanentes têm um vínculo efetivo para todos os trabalhadores e que se garante estabilidade nas suas vidas. E, senhora deputada, nós temos centenas de milhares de trabalhadores do nosso país a corresponder a necessidades permanentes e que continuam com vínculos precários, e o governo do PS também não pode ignorar essa situação. E, nomeadamente, em relação à questão da ACT, a senhora deputada falou do reforço de inspectores. Importava aqui também falar do reforço dos técnicos superiores, que o PCP, aliás, propôs em sede do Orçamento de Estado. Aliás, propusemos um reforço de 200 inspectores da ACT, 200 técnicos superiores, que o PS, com o PSD, e a senhora deputada Olga Silvestre falou aqui do reforço de meios da ACT, mas o PSD, quando teve a oportunidade de aprovar a proposta do PCP em Orçamento do Estado, contribuiu para a sua rejeição. Por isso logo se vê que o PSD não está, de facto, interessado em reforçar a ACT, como aliás nunca esteve todas as vezes que também esteve no Governo. E, senhora deputada Olga Silvestre, permita-me só relembrar um percurso histórico. É que o PSD não assumiu só para o lado, o CDS não assumiu só para o lado. PSD e CDS, aliás, fizeram ouvidos moucos desde 2012, quando o PCP denunciou todas as situações que passavam em Odmira. Mas mais, senhora deputada, o PSD e o CDS em 2013 contribuíram com alterações legislativas para facilitar a prática de abusos e ilegalidades nas agências que colocavam trabalhadores, senhora deputada. É o vosso legado, a precariedade e a exploração dos trabalhadores. E para esse caminho não está cá o PCP. O nosso caminho é o da defesa dos direitos de todos os trabalhadores, do direito ao pleno emprego, do direito também à estabilidade na vida todos os dias.
Muito obrigado, senhora deputada. Para a apresentação do projeto de resolução 1273/14 do PEV, tem a palavra o senhor deputado José Luís Ferreira, faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu começo por cumprimentar o Bloco por ter agendado a necessidade de reforçar os mecanismos de combate ao trabalho forçado e outras formas de exploração laboral, propostas que globalmente acompanhamos, assim como acompanhamos a proposta do PCP, e acompanhamos porque já há muito, mas sobretudo agora, quando falamos, por exemplo, do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, não falamos apenas do problema da agricultura intensiva e da proliferação de plástico que invade este parque natural, falamos também dos milhares de trabalhadores agrícolas que são vítimas de redes de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas e até fortes suspeitas de escravatura. Mas, infelizmente, Odmira não é caso único. Basta olhar para o que se continua a passar no estuário do Tejo com a apanha ilegal da amêijoa, um negócio controlado por redes criminosas organizadas que envolvem milhares de imigrantes que, para além de serem profundamente explorados, ainda são sistematicamente coagidos. Não há recibos, nem de compra, nem de venda, logo não há impostos, nem licenças, que em muitos casos, aliás, nem seria possível, uma vez que a apanha da amêijoa, em alguns desses locais, está contaminada com metais pesados e, portanto, a apanha aí é proibida. Mas muitos destes mariscadores vivem em locais sem o mínimo de dignidade e sem quaisquer condições sanitárias, tal como em Odmira, e, em alguns casos, até piores, e são igualmente vítimas das redes de auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas. Ou seja, em Odmira, no estuário do Tejo, no Ribatejo e em tantas outras regiões do país, a exploração laboral tem por trás cadeias de contratação, subcontratação e prestação de serviços que, procurando desvirtuar a normal relação de trabalho, permite ainda dispersar o rastro da responsabilização pelas mais variadas violações da legislação. Exige-se, assim, um combate sério a este grave problema de ampla precariedade e que muitas vezes tem ainda associadas redes de tráfico de mão de obra, aproveitando a fragilidade de trabalhadores migrantes chegados ao nosso país. Estes trabalhadores precários oferecem salários mais baixos que os demais, desconhecem os seus direitos e encontram-se sujeitos a uma completa desproteção. Falamos de situações que refletem a precariedade que tem vindo a representar uma prática recorrente e que se alastra pelas mais variadas zonas do país, seja nos campos, mas também nas fábricas, entre outros setores. Com elevados níveis no setor primário, é certo, mas com expressão em muitos outros, a precariedade encontra-se hoje demasiado presente e está quase institucionalizada como forma de responsabilizar a entidade patronal e de acentuar a degradação das condições de vida de quem se vê forçado a trabalhar sem direitos. Desta forma, o trabalhador perde em toda a linha,